Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e para você que vê coisas invisíveis, você que crê no Todo-Poderoso, você que olha com toda a curiosidade a fim de saber a verdadeira verdade, ao som de Cidade Negra nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 7 de novembro. Faltam 54 dias para acabar o ano, 13 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. E o bom é que tem bastante gente uniformizada e com estoque de foguete abastecido, não é verdade? Ah, e faltam 8 dias para o feriado da Proclamação da República aqui da Terra Descoberta por Cabral. Muito bem, são 5 horas e 32 minutos, 14 graus aqui em Itapema e hoje é dia do radialista. A data é uma homenagem ao compositor e radialista Ari Barroso, que é inclusive o autor de Aquarela do Brasil e tal. Mas a comemoração do dia do radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas, mas ainda assim muitos passaram a comemorar o dia nas duas datas. E não tem problema, né? Vocês sabem que eu me amarro em rádio até hoje. Afinal de contas, eu sou do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Aliás, a história do cachorro com linguiça remonta lá à Idade Média, ainda lá pelos anos 1300 e bolinha. Tinha um poeta lá, o italiano Giovanni Boccaccio, que escreveu sátiras sobre costumes de Florença, na Itália. Florença, onde tivemos o primeiro banco da história, por sinal. E ele criou a expressão, o Giovanni Boccaccio, amarrar cachorro com linguiça, na verdade, de uma forma irônica. Ou seja, ironizando uma terra que seria tão maravilhosa que nela os cachorros eram amarrados com linguiça, mas infelizmente essa terra não existiu, nem na Itália, muito menos aqui no Brasil, muito pelo contrário, né? Aqui no Brasil a gente ainda está na fase de matar o cachorro a grito, não é verdade? Bem, em uma galera aí, tem uma galera que está esticando o final de semana, nessa segunda-feira, olha só quanta cidade onde é feriado municipal hoje. Começamos por Ibatiba, no Espírito Santo, Santana do Araguaia, no Pará, Arapoema, no Tocantins, Bom Jesus de Goiás, em Goiás, Caiçara e São José de Caiana, na Paraíba, Jaru, em Rondônia, Simões Filho, na Bahia, Jaguapitã, no Paraná e Alexandria, no Rio Grande do Norte. Todas estão de aniversário hoje, portanto, feriado nesses municípios. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar as outras 12.122 pessoinhas. Olha que número interessante, 12.122 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, vamos operar!
Amigos.
Muito bem, as ações asiáticas fecharam a segunda-feira em alta, em meio ao sentimento dividido do mercado sobre as perspectivas de a China aliviar sua postura Covid-zero. Em Nova York, os futuros de ações operam em baixa. As ações em Hong Kong avançaram, revertendo a abertura no terreno negativo, à medida que os investidores retomavam o apetite por empresas chinesas de tecnologia. Os indicadores de referência subiram em toda a Ásia, colocando o índice MSCI, lá da região da Ásia e do Pacífico, a caminho das máximas em um mês. As autoridades chinesas prometeram no sábado permanecer, abre aspas, inabalavelmente restritas em sua abordagem para erradicar o coronavírus. As ações responderam agressivamente na sexta-feira, elevando as apostas em torno de uma maior flexibilização das restrições impostas ao coronavírus. Bem, o debate sobre as perspectivas da China ocorre no momento em que os investidores enfrentam os ventos contrários dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve. Os dados dos Estados Unidos na sexta-feira mostraram fortes contrações e aumentos salariais junto com o desemprego mais alto e ofereceram um quadro misto para as autoridades do Fed debater por quanto tempo devem estender sua campanha para combater a inflação em alta. No câmbio, o dólar vai se fortalecendo contra suas contrapartes do grupo do G10. Os dólares australiano e neozelandês tiveram as maiores quedas devido à sua sensibilidade às perspectivas de crescimento econômico chinês. Mas nem tudo são flores para as empresas ligadas à tecnologia. A Apple afirmou que espera produzir pelo menos 3 milhões de aparelhos iPhone 14 a menos do que o previsto originalmente neste ano. Isso segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Os rendimentos da dívida de 2 anos dos Estados Unidos, que são as mais sensíveis a movimentos de política monetária, sobem ligeiramente nessa segunda-feira, enquanto os rendimentos de 10 anos vão caindo. Os mercados acompanharão a última leitura da inflação dos Estados Unidos nesta quinta-feira, depois que o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu mais do que o previsto para a maior alta em 40 anos no mês de setembro. Mesmo que os preços comecem a moderar, o CPI já está muito acima da chamada zona de conforto do Fed. Bueno, por aqui, o Partido dos Trabalhadores deve negociar a sua agenda com um Congresso em processo acelerado de concentração partidária. Para o PT, a menor fragmentação de legendas no parlamento ajudaria na cooptação de apoio e formação de maioria, contribuindo para a governabilidade. O novo governo, que assume em 1º de janeiro, tem como desafio atender diversas promessas eleitorais que hoje não cabem no orçamento. Essa discussão deve ser elevada nesta semana, diga-se de passagem. A reorganização partidária já teve efeito no primeiro turno da eleição, quando o número de partidos eleitos na Câmara caiu de 30 para 19. Coligações entre legendas não foram permitidas nas eleições proporcionais, reduzindo os efeitos dos chamados puxadores de voto nas siglas que participaram de federações. A tendência é de que o número de partidos que podem pesar na balança no Congresso diminua ainda mais no próximo ano, com o objetivo de ampliar o acesso a cargos estratégicos da casa, aumentar ainda o fundo partidário e valorizar o passe nas negociações com o Planalto ou ainda driblar a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Caciques negociam uma onda de fusões ou federações partidárias. União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, Podemos e MDB pode colocar o Partido Novo também aí, que pela cláusula de barreira deve ficar inclusive sem tempo de rádio e TV nas próximas eleições, pois todos eles já discutem uniões. Isso fez o indicador usado pela ciência política para medir o número de legendas com poder real de negociação no parlamento. O número de partidos efetivos, o NPE, fez então regredir aos índices de 2006 nesta eleição. Essa taxa mais do que dobrou em 20 anos, foi de 7,1 em 1998, que foi seu ponto mais baixo, para 16,4 em 2018. Agora, segundo o Observatório do Legislativo, isso estaria próximo ao número entre 9,3 e 9,5. Para o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, as fusões e federações facilitam o diálogo. Abre aspas, é muito mais fácil governar. FHC governou com 2 ou 3 grandes partidos, Lula com 4 e Dilma, que sofreu impeachment, com 28. A pulverização é péssima, disse Lopes ao Estadão. Um dos coordenadores da campanha de Lula, o deputado Rui Falcão, concorda. Abre aspas, a concentração partidária facilita a governabilidade, mas fusões e federações não são suficientes. É preciso promover uma reforma política com voto em lista. É uma anomalia eleger o presidente sem bancada correspondente, afirmou aí o Rui Falcão. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Led Zeppelin. Começamos pelo Estadão. Congresso reduz número de partidos e deve facilitar a articulação de Lula. Coluna de Felipe Moura Brasil. A vigilância sobre Lula precisará ser mais inteligente que o choro dos derrotados. Análise. Se Lula adotar a forma do nós contra eles, entrará num terreno que pode afundar o país. Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, morre aos 53 anos. Ex-ator sofreu infarto em casa, em Belo Horizonte, afirma a Igreja Batista da Lagoinha, em que ele era pastor. Então já sabe, hoje tem churrasco aqui em casa para comemorar a morte de Guilherme de Pádua. Já vai tarde, né? Lula pretende rever indicações de Bolsonaro para embaixadas e posto na ONU. Transição no Itamaraty tem início em telefonema entre Carlos França e Celso Amorim. O maior perigo à democracia nos Estados Unidos não virá de Trump, mas do trumpismo pós-Trump. Inflação recorde nos Estados Unidos beneficia Partido Republicano em eleição legislativa. Equipe de transição decide bancar PEC que dá licença para gastar. Proposta será levada a Lula. Luiz Carlos Trabuco Cap. Confiança e coesão econômica são fundamentais em novo governo. O que Lula tem de fazer na economia nos primeiros 6 meses? Economistas respondem. É um absurdo não defender a tributação de dividendos, diz fundador e CEO da Pets. Crise climática afeta a produção de hortaliças no Cinturão Verde de São Paulo. De Harley contra o crime, ONG de motoqueiros de Nova York protege crianças de abusos. OVNI, pilotos relatam luzes não identificadas durante voo em Porto Alegre. Veja vídeo. The Economist, as mulheres podem realmente derrubar a teocracia do Irã? Ex-deputada Flor Delis vai a julgamento nesta segunda-feira pela morte do marido. TikTok vira a nova casa de vídeos e fotos manipulados, os deepfakes. Moraes determina bloqueio de Marco Sintra do Twitter após publicação sobre urnas. Guns N' Roses lança álbum especial com 97 músicas, sendo 63 inéditas. Astrônomos encontram um buraco negro mais próximo da Terra, no nosso quintal cósmico. Vamos para... A Folha de São Paulo. Lula inicia a transição com sequência de nós para desatar antes da posse. Petrobras de Lula deve ampliar investimentos e reduzir dividendos. General Heleno diz que, infelizmente, Lula não está doente. Base bolsonarista vê arrogância da equipe de Lula em PEC da transição. 3 Brasis aguardam chegada de Lula à COP27 para revisar o futuro climático. Bolsonaro, sem mandato, estará na mira de STF, TSE e primeira instância, entenda. Qualquer apuração sobre crime de responsabilidade, porém, se encerra quando o atual presidente deixar o cargo. Bolsonaristas convocam greve para segunda e caminhoneiros dizem que não organizam atos. Armamentistas engrossam atos antidemocráticos que pedem golpe. Republicanos prometem oposição a Lula e apostam suas fichas em Tarcísio, em São Paulo. Corrida à Prefeitura de São Paulo já tem Boulos, Tabata, Nunes e disputa entre bolsonaristas. Na esquerda, PT e PSOL defendem manter unidade. Salles e Zambelli duelam por vaga. Morre Guilherme de Pádua, ator que assassinou Daniela Pérez, diz Igreja. Elon Musk diz que vai examinar possível situação de censura no Brasil. Trabalhadores recebem primeira parcela do 13º salário neste mês. Tire suas dúvidas. Vamos para o valor econômico. Disputa por gestão de fortunas acelera com alta de juros e crescimento baixo. COP27, últimos 8 anos podem ser os mais quentes já registrados, alerta ONU. Aliado de Lira defende PEC ampla para liberar recursos em 2023. Meta planeja milhares de demissões, diz jornal. Musk fala em tweets longos e monetização. Transição e inflação no Brasil e Estados Unidos se destacam. Um destaque do Financial Times. Republicanos são os favoritos nos Estados Unidos na primeira eleição pós-pandemia. Eleição para o Congresso nos Estados Unidos, como funciona e o que está em jogo. Vamos para o Globo. Coluna de Fernando Gabeira, a versão tropical do ataque ao Capitólio. Coluna de Miguel de Almeida, o Brasil pós-goiabeira. Derrota foi mensagem divina, caro cristão. Joaquim Ferreira dos Santos, nossas borboletas jamais serão vermelhas, gritou o patriota do para-brisa. Antônio Góes, MEC terá novos ares, mas não bastam boas intenções para fazer sua complexa rede se mover. Os 26 da seleção, time do Globo aponta favoritos para a convocação de Tite. Bancos públicos terão foco inicial em endividados, MEI, ação social e indústria. Proposta é que Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Baza atuem em prol do desenvolvimento. Coluna da Malu Gaspar, as apostas certeiras para o Ministério de Lula, segundo os próprios petistas. Média de postagens do clã Bolsonaro passa de 26 para menos de 2 após vitória de Lula. Lula desembarca em Brasília essa semana para iniciar transição. Lula deve ir à COP com olhos abertos porque o mundo mudou, é a coluna da Isabela Teixeira. China registra maior número de contágio por Covid em 6 meses. Apple diz que teve produção afetada por restrições da Covid. Entenda a renovação que o Vasco pode viver no ano que vem. O Vasco que confirmou ontem, na última rodada, a sua volta à Série A, e onde deve ser o seu lugar, onde nunca devia ter saído, né? Vamos ser sinceros. Mia Khalifa faz piada com fake news bolsonaristas. Coreia do Norte promete resposta firme a manobras. Não queremos dominar o futebol brasileiro, mas vamos incomodar mais, diz aqui o dirigente do Bahia sobre SAF. Vamos de Poder 360. Cresce cotação de Fernando Haddad para ministro da Fazenda. Meu Deus! Extrema pobreza do Brasil cai para a mínima histórica em 2020. Moraes manda a Polícia Federal ouvir Sintra e proíbe publicações contra a urna. PL deve anunciar cargo para Bolsonaro na terça-feira. Bolsonaro teve 3 compromissos fora do Alvorada no pós-eleição. Ex-deputada Flordelis será julgada nesta segunda-feira por morte de pastor. Novo critica a decisão do TSE de proibir questionamentos sobre urnas. Musk diz que analisará casos de censura do Twitter no Brasil. Twitter adia selo azul de verificação para assinantes. Bolsonaro rompeu o teto sistematicamente, diz economista de Lula. Twitter pede o retorno de alguns funcionários demitidos. Vamos para o portal Metrópolis. mirando 2026, PL quer ampliar base de Bolsonaro nos municípios. Ciro Nogueira critica plano B do PT para manter auxílio de R$600. Preso do Xandão pede Pix em manifestação no QG do Exército em Brasília. Bolsonaro segue recluso no Palácio da Alvorada e não recebe apoiadores. General Heleno diz que Lula é cachaceiro e, infelizmente, não está doente. Vacinem suas crianças contra a polio, diz Queiroga em pronunciamento. Empreiteiro de 31 anos é sequestrado por grupo criminoso no Distrito Federal. Vasco vence Ituano na última rodada e garante vaga na Série A. Para quem Biden ligou ao tentar falar com Lula no dia da eleição? Simone Tebet em um ministério que possa deixar sua marca. Thiago Ramos se mete em briga em praia do Rio de Janeiro. Eu nem sei de quem se trata, para ser bem franco com vocês. Vamos para o The New York Times. À medida que as eleições se aproximam, Biden enfrenta uma nação tão polarizada como sempre. No The Washington Post, democratas olham para centristas nas horas finais, enquanto republicanos ampliam sua base. No Financial Times, Estados Unidos elabora um plano para empresas financiarem troca de combustíveis fósseis de países emergentes. E agora vamos a ela, a volta dos fatos históricos. O 7 de novembro marca o aniversário da morte de Leonard Cohen. Vou tentar colocar aqui uma música do Leonard Cohen. Ele que foi cantor, compositor, escritor canadense, ele faleceu em 2016. E é o cara que compôs a música Aleluia, né? Aquela que tu provavelmente conheça na voz de outra pessoa, já deve ter visto aí no filme do Shrek, mas quem compôs ela foi o Leonard Cohen. Não é a versão das mais conhecidas, mas vamos ouvir ela aqui. E aquela que toca aí em 9 em cada 10 casamentos e que tu não aguenta mais ouvir, né? De qualquer forma, eu vou tocar aqui porque eu vim ao mundo, entre outras coisas, para incomodar. Quem também nasceu em um 7 de novembro foi a polonesa Marie Curie, ou Marie Curie, como se diz no polonês. Ela foi uma física e química naturalizada francesa, nascida em Varsóvia, e que conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, sendo também a única mulher a ganhá-lo duas vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em dois campos científicos diferentes. Ela teve papel fundamental no legado da família Curie, de 5 prêmios Nobel. Ela também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris e em 1995 se tornou a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris, onde estão também Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Monet, entre outros. Nascida em Varsóvia, no que era então o Reino da Polônia, parte do Império Russo à época, ela estudou em uma universidade clandestina em Varsóvia e iniciou seu treinamento científico prático na mesma cidade. Em 1891, aos 24 anos, seguiu sua irmã mais velha para estudar em Paris, onde obteve seus diplomas superiores e conduziu seus trabalhos científicos subsequentes. Ela compartilhou o Prêmio Nobel de Física de 1903 com o marido Pierre Curie e com o físico Henri Becquerel. Ela também ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1911. Suas realizações incluem o desenvolvimento da teoria da radioatividade, um termo que ela mesma cunhou. Também realizou técnicas para isolar isótopos radioativos e a descoberta de dois elementos químicos, o polônio e o rádio. Olha aí mais uma razão para hoje ser o dia do radialista. Brincadeiras à parte, sob sua direção foram conduzidos os primeiros estudos para o tratamento de neoplasias usando isótopos radioativos. Ela fundou o Instituto Curie em Paris e sua contraparte em Varsóvia, que continuam sendo grandes centros de pesquisa médica. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades de radiografia móvel para fornecer serviços de raio-x a hospitais de campanha. Outra grande mulher nascida em 7 de novembro foi a brasileira Cecília Meirelles, jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. É um nome canônico aí do modernismo brasileiro e uma das grandes poetas da língua portuguesa. Ela é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil. Eu trouxe uma frase dela aqui sobre a tal felicidade, vamos ouvir? Abre aspas. Felicidade, és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste, porque um dia se vê que as horas todas passam e um tempo despovoado e profundo persiste. Bueno, vamos ouvir um pouquinho de Leonard Cohen então para fazer os nossos destaques históricos deste 7 de novembro. Bem, começamos pelo 7 de novembro de 1931, quando a República Soviética da China era proclamada no aniversário da Revolução de Outubro, ou a Revolução Soviética, ou a Revolução Bolchevique, ou ainda a Revolução Vermelha, como queira, né? Essa revolução lá de 1917 na própria União Soviética. A República Soviética da China foi um estado estabelecido pelo Partido Comunista Chinês nas áreas sob seu controle entre 1931 e 1937. No entanto, durante este período, o governo legal e reconhecido internacionalmente da China era o da República da China, com sua capital em Nanquim, e dominado pela figura de Chiang Kai-shek e do Partido Nacionalista Chinês, ou o Kuomintang. A parte da China administrada pela República Soviética estava limitada a algumas poucas zonas montanhosas em que os comunistas haviam conseguido consolidar o seu poder, especialmente no sul da província de Jiangxi, em torno da cidade de Ruijin. A capital provisória do regime foi concebida para ser o embrião de uma nova república chinesa de ideologia comunista. Bueno, em um 7 de novembro de 1968, foi inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista, um clássico da cidade de São Paulo, né? Um cartão postal da Paulista. Ele é um centro cultural e um museu brasileiro que foi concebido originalmente em 1947 e idealizado pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand com o crítico de arte italiano Pietro Bardi. Ele é situado em um edifício projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi para ser sua sede e é considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Ele é mais conhecido pelo vão, né, de mais de 70 metros que se estende sobre apenas quatro enormes pilares, concebido pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, uma verdadeira obra-prima da arquitetura brasileira. O museu, ao longo de sua história, notabilizou-se por uma série de iniciativas importantes no campo da museologia e da formação artística, bem como por sua forte atuação didática. Foi também um dos primeiros espaços museológicos do continente a atuar com perfil de centro cultural, bem como o primeiro museu do país a acolher as tendências artísticas surgidas após a Segunda Guerra Mundial. E por fim, fechamos com um 7 de novembro de 1979, a censura da ditadura militar brasileira começava a apreender discos e impedir a veiculação da música, para não dizer que falei de Flores, de Geraldo Vandré. E olha como a história muitas vezes é injusta, né? Porque a mesma música, para não dizer que não falei de Flores, tem sido cantada atualmente por alguns dos arruaceiros que estão pedindo intervenção militar em frente a alguns quartéis do Brasil, o que só pode ser duas coisas, né? Ou é muita burrice, ou é muita desinformação, é muita deselegância, né? Muita falta de respeito com o coitado do Geraldo Vandré. Ora, 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 vão cantar outra coisa, né? Vão criar algum movimento, criem uma música ou resgatem outra, porque essa aqui todos nós sabemos bem o simbolismo que tem, né? É uma canalice fazer uma coisa dessas, coitado do Geraldo Vandré. Enfim, dito isso, chegamos ao fim do nosso Morning Galo dessa segunda-feira, 7 de novembro, com a volta dos fatos históricos. E eu queria, nesse finalzinho, agradecer a todas as mensagens carinhosas que recebi ontem pela passagem do meu 41º aniversário. Muito obrigado, vocês ajudaram a fazer o meu dia mais feliz, tá legal? A todos uma boa segunda-feira, bons negócios. E eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo, tá bom? Um grande abraço, fiquem na companhia de Sammy Agar, Chad Smith e companhia com um review aí de Personal Jesus, tá bom? Até amanhã, tchau, fui!